Estamos no Tratado de Yomar, na página 43, Mem Gimel Amud Beit, na segunda linha de baixo, na Gemara. A gente estudou na Mishnah que o Kohen Gadol ia e ele abatia a vaca, o boi, que era como um sacrifício dele. Ele abatia o boi, ele recebia o sangue, ele dava para uma pessoa ficar misturando para o sangue não coagular. E a Mishnah escreve que aonde que essa pessoa que misturava o sangue ficava esperando, ela ficava esperando no Rove da Revi Shebaichal. Rove da Revi, a gente explicou que o chão do Beit HaMikdash era feito de fileiras de pedras. Então Rove da Revi é a quarta fileira. Agora, a linguagem da Mishnah é Rove da Revi Shebaichal, a quarta fileira que está dentro do Eichal. Então a Gemara entendeu que essa pessoa que estava misturando o sangue, esse Kohen, ou seja, ele entrava dentro do Eichal, contava quatro fileiras e lá ele ficava em pé. Até que o Kohen ia, fazia o Ktoret, entrava dentro do Kodesh HaKodashim, fazia o Ktoret, sacrificava aquelas, o incenso, aquelas espécies especiais que eles moíam, quando a gente vai estudar, a gente estudou, vamos estudar mais pra frente, e aí depois o Kohen Gadol pegava de volta esse sangue. Então pergunta a Gemara, como que essa pessoa pode ficar em pé dentro do Eichal, na hora que o Kohen Gadol ele vai e sacrifica essas espécies, o incenso dentro do Kodesh HaKodashim, Ve'aktiv, a gente está escrito no Pasuk, Ve'chol Adam lo yeh be'ol moed, e não pode ter nenhuma pessoa dentro do Eichal na hora que o Kohen Gadol ele sacrifica o incenso, ele faz o Ktoret. Fala Gemara, Mare Biuda Tani Shel Eichal, não estude na Mishnah ou seja, conta quatro fileiras do Eichal para fora, ou seja, na Azará, e lá ele ficava em pé. No pátio ele ficava em pé, não dentro do Eichal. E aí não tem problema, no pátio ele pode ficar em pé, como a gente vai estudar a seguir. Escrito no Pasuk que ninguém pode ficar dentro do Olmoed, dentro do Eichal, na hora que eles sacrificavam, que o Kohen Gadol sacrificava o Ktore dentro do Kodesh HaKodashim. É rola filho Bazerá, será que mesmo no pátio não pode ter ninguém? Então, vamos tomar o Elmoed, só no Elmoed, o Elmoed é um nome para o próprio Eichal. Pergunta a Gemara, Engli Arabe Elmoed Shebamidbar, eu poderia pensar que esse Pasuk só está se referindo à época que o Mishkan estava no deserto, mas Shiloh o Beit Olamim, ou quando o Mishkan estava na cidade de Shiloh ou no Beit HaMikdash, talvez não tenha essa halakha. Pode ter pessoas com anim dentro do Eichal, na hora que o Kohen Gadol ele faz o incenso, ele sacrifica lá o incenso dentro do Kodesh HaKodashim. Minhain, de onde que a gente aprende que mesmo em Shiloh e em Beit HaMikdash eles não podem estar no Eichal na hora que o Kohen Gadol sacrifica o Ktoret? Estava no Mar Bakodesh. Está escrito no Pasuk quando ele vai entrar no Kodesh. Kodesh é também chamado no Beit HaMikdash em Shiloh. Fala Gemara, em Lia Lamshat Akhtara. Até agora a gente sabe que não pode ter ninguém na hora que ele faz o Ktoret. Mishat Matan Damin Minayim. Da onde que a gente sabe que na hora que ele espirra os sangues lá dentro do Kodesh HaKodashim também não pode ter ninguém? Tá bom, Lomar, devolve Haper. Quando ele vier perdoar, o que que perdoa? O sangue. Em Lia Labikrisato. Eu poderia pensar que só na hora que ele entra, mas na hora que ele sai, Bietziato Minayim. Na hora que ele está de saída, como que eu sei que as pessoas têm que esperar fora? Aceitou que as pessoas não podem estar dentro do Oel Moed até que ele saia. E a continuação do Pasuk é: ele vai perdoar a si mesmo, a sua casa e ao todo o povo de Israel. Fala com ele: o perdão dele é antes do perdão da família dele. E o perdão dele é antes do perdão dos amigos, dos irmãos dele, os Kohanim. O perdão dos irmãos, os irmãos Kohanim dele, é antes do perdão de todo o povo de Israel. Assim é a ordem do perdão. Fala agora. Amarmar. Em Liela Beshat Akhtara, a Braita nos disse que eu poderia pensar que essa halakha, que não pode ter ninguém no Eichal na hora que ele faz o Ktoret, é só sobre o Ktoret, mas quando ele espia o sangue, aí pode ter gente dentro. Por que eu poderia pensar que essa halakha, essa lei de não ter ninguém dentro do Eichal, é uma lei sobre o Ktoret? Fala Gemara, mas da onde que eu deduzo isso? Amarava, vechena maravitza baravdimi, vechena maravilazar. Falou Rava, e assim disse Ravitza baravdimi, assim falou Rabelazar. Amar Krat, escrito no Pasuk, No final desse passuco está escrito: Vechiper be'ado, be'ad beito, be'ad kol ke'al Israel. Está escrito que isso que o Kohen Gadol está fazendo lá dentro vai causar perdão para todo mundo, tanto para si, para sua família, para todo o povo de Israel. Ezeu kaparasha shavel lo lebeito lechava konim kol ke'al Israel. Qual o perdão, qual o sacrifício, que é um sacrifício só, que perdoa todo mundo junto, é veio menos a Ktoria. Esse é o próprio essência. Por quê? Porque todos os outros korbanot, como, por exemplo, o boi perdoa ele e os Kohanim, e o Seir e o bode perdoa o povo. Então não é que em um só tem perdão de todo mundo. Já no Ktoria, nele sozinho tem o perdão de todo mundo. Pergunta a Gmará, Vektoret Mechaperet? Será que o incenso é um sacrifício que traz perdão? Fala agora aí, sim. Datani Rabhanania. Rabhanania estudou. Lamando lektoret shemechaperet. A gente aprende no Pasuk que o Ktoret ele perdoa. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, vaitenet haktoret vechaper alaham. Está escrito que Pinchas ele fez o incenso e ele perdoou o povo. Então a gente vê que o Ktoret ele perdoa. Vetana dveir abishmael. E na Yeshiva de Rabbi Shmuel eles estudaram Alma Ktoret Mechaperet, sobre o que o Ktoret ele perdoa a Lashonara. Ktoret perdoa a Lashonara. E a voz da Vajra Mechashai, o Mechaper Alma Secha Mechashai. Do mesmo jeito que Lashonara se fala discretamente, assim também o Ktoret, que a gente sacrifica ele num lugar discreto, vai perdoar sobre o Lashonara, que é falado de uma forma discreta. Fala agora. Tnanata. A gente estudou na Mishnah em Keilim, Masechet Keilim. Por Shimi ben Olam ve la Mizbeach, Bishat Haktarah. Até agora a gente estudou que quando o Kohen Gadol ele entra no Kodesh HaKodashim para fazer o incenso, o Ktoret, ou para espirrar o sangue, não pode ter pessoas no Eichal. Agora a Mishnah está ensinando para a gente uma nova halacha. A cada dia a gente sabia que também tinha que um Kohen ir fazer o Ktoret não no Kodesh HaKodashim, e sim no Eichal. Agora fala a Gemara que quando o Kohen fazia o Ktoret no Eichal, todas as pessoas que estavam entre o Ulam e o Mizbeach, o pátio, no meio do, mais ou menos no meio do pátio tinha o Mizbeach, e entre o Mizbeach e o Ulam, não podia ter ninguém na hora que se fazia o Ktoret dentro do Eichal. Fala a Gemara, por Shim, Mibein Aulam Vela Mizbeach, Bishat Haktara. A gente tem que se separar, a gente tem que sair de entre o Ulam e o Mizbeach na hora que se fazia o Ktoret no Eichal. Amar Avelazah, lo shanu ela Bishat Haktara de Eichal. Aval Bishat Haktara de Lifna e Lifnim, Meichal Parshem, Ben Ulam Vela Mizbeach lo Parsh. Fala Avelazah que isso que a gente estudou antes, que na hora que o Kohen Gadol faz o Ktoret no Kodesh HaKodashim não pode ter ninguém no Eichal, é só no Eichal que não pode ter pessoas. Já entre o Lame e o Mizbeach, sim pode ter pessoas. Ou seja, se o Ktoret é no Kodesh HaKodashim, não pode ter ninguém no Eichal, que é o mais perto do Kodesh HaKodashim. Se o Ktoret é no Eichal, não pode ter ninguém entre o Lame e o Mizbeach. Agora a Gemara vai perguntar uma pergunta sobre isso. Mativ Ravada Barahava, Vamri Lakidi. Perguntou Rav Avada bar Rava, e tem aqueles que falam que Kdi perguntou. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi disse, que Shem Sheposhim ben Olam lo Mizbeach Bishat Haktara, Kach Poshim Bishat Matan, Par Kohen Mashiach, U Par Elem Davar Shel Tzibur, Beseirei Avodat Kochavim. Fala Rabi Yossi, do mesmo jeito que a gente não pode estar entre o Olam e o Mizbeach, na hora que se fazia o Ktoret no Eichal, assim também, não pode ter ninguém entre o Olam e o Mizbeach, na hora que eles espirravam o sangue de certos korbanot que tinham que ser espirrados no Eichal. Por exemplo, Kohen HaMashiach, quando o Kohen Gadol ele faz um certo pecado, ou quando o tribunal ele erra em alguma lei que ele decreta, que ele explica da Torá, ou se o povo pensou através do tribunal que um certo trabalho não é considerado Avodah Zerah, e depois eles descobriram que é Avodah Zerah, todos esses korbanot, esses sacrifícios que são trazidos para perdoar essas aveirot, tem sangue que é espirrado dentro do Eichal. Então, quando se espirra esse sangue dentro do Eichal, não pode ter ninguém entre o Ulam e o Mizbeach. Fala Gemara, Hamá ma'ala yesh ben Eichal leben Olam ve'la Mizbeach. Que ma'ala Que coisa a mais o Eichal, ele tem do que o Ulam Lamizbeach? Será que do mesmo jeito que tem que se separar do Eichal, tem que se separar do Ulam Lamizbeach? Ou o Eichal, ele tem leis mais rigorosas? Fala agora assim, tem leis mais rigorosas. Quais são? Ela chama Eichal, Porshim, Ben Bishat Akhtara, Ben Shelo Bishat Akhtara. Fala agora, do Eichal a gente tem que sair, tanto se no Kodesh HaKodashim a gente está fazendo o Ktoret, e tanto se no Kodesh HaKodashim o Kohen Gadol está espirrando o sangue. Porém, o Miben HaUlam VeLamizbeach, em Porshim Ela Bishat Akhtara. De entre o Ulam VeLamizbeach, a gente só tem que sair quando o Kohen Gadol, dentro do Kodesh HaKodashim, faz o Ktoret. Assim a Gemara entendeu o que Rabi Yossi falou. Que do Eichal a gente tem que sair tanto quando o Kohen Gadol faz o Ktoret, tanto quando ele espia o sangue. Já de entre o Ulam VeLamizbeach, a gente só tem que sair quando o Kohen Gadol, dentro do Kodesh HaKodashim, faz o Ktoret. Pergunta a Gemara, Bishat Akhtara, Miyabashi? Na hora que o Kohen Gadol faz o Ktoret dentro do Kodesh HaKodashim, a gente sim tem que sair de entre o Ulam VeLamizbeach. Daqui a gente vê, não como o Rabi Elazar falou. Mailav, Bishat Akhtara de Lifnai ve Lifnim. Será que a gente não está falando na hora que o Kohen Gadol está sacrificando o Ktoret dentro do Kodesh HaKodashim? A gente vê, não como o Rabi Elazar nos disse, que Rabi Elazar nos disse que quando tem Ktoret no Kodesh HaKodashim, a gente só tem que sair do Eichal, e não do Ulam, e não de entre o Ulam e o Mizbeach. Fala agora, não. A gente leu o que Rabi Yossi disse errado. Lo, Bishat Akhtara de Eichal. Quando que a gente tem que sair de entre o Ulam e o Mizbeach? Quando o Ktoret está sendo sacrificado no Eichal. Pergunta a Gemara, Yachi, Hamama, Alá, Vetulo. Será que essa é a única diferença entre o Ulam e o Mizbeach e o Eichal? Haika, Hamala, tem essa diferença também? Ou seja, a Mará falou antes que a única diferença que tem entre o Eichal e entre o Ulam e o Mizbeach é que do Eichal tem que sair na hora que se espirra o sangue dentro do Kodesh HaKodashim, e de entre o Ulam e o Mizbeach não tem que se sair. Pergunta a Mará, agora tem mais uma diferença entre o Ulam e o Mizbeach e o Eichal. Que do Eichal tem que sair quando se sacrifica o Ktoret do Kodesh HaKodashim, e de entre o Ulam e o Mizbeach não tem que sair. Deilo Meichal Parshi, Ben Bishat Akhtara Didei, Ben Bishat Akhtara Delifnai Venifnim. Do Eichal tem que sair tanto quando estão sacrificando o Ktoret no Eichal, e tanto quando estão sacrificando o Ktoret no Kodesh HaKodashim. Veilo Meben Ulam e o Mizbeach, já entre o Ulam e o Mizbeach só tem que sair, lo Parshi, Ela Bishat Akhtara Deichal, só tem que sair quando estão fazendo o Ktoret no Eichal, mas quando estão fazendo o Ktoret no Kodesh HaKodashim não tem que sair. Fala Gemara, não. Ha, Katani. Essa diferença mesma é a qual a Braita está se referindo. Por quê? Isso que está escrito na Braita. Ela chebe Eichal Porshim Ben Bishat Akhtara Ben Shelo Bishat Akhtara. Isso que está escrito que do Eichal a gente tem que sair tanto na hora que a gente está sacrificando o Ktoret, tanto na hora que a gente não está sacrificando o Ktoret. Antes a Gemara entendeu. Não sacrificando o Ktoret quer dizer na hora que estão espirrando o sangue dentro do Kodesh HaKodashim. Agora entende, não. Bishat Akhtara quer dizer na hora que estão sacrificando o Ktoret no Eichal. E Shelo Bishat Akhtara, que quer dizer na hora que não estão sacrificando o Ktoret? Que não estão sacrificando o Ktoret no Eichal, mas estão sacrificando o Ktoret dentro do Kodesh HaKodashim. O Miben Olam VeLamizbeach, já entre o Olam VeLamizbeach, em Porshim, não tem que sair. Ela Bishat Akhtara, só na hora que eles sacrificam o Ktoret dentro do Eichal. Pergunta a Gemara, se é assim, vai calma lá. Mas tem mais uma diferença entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim? Tem mais alguma coisa que o Eichal é mais rigoroso do que o Ulam e o Mizbeach? Ilu Meichal Parshei, Ben Begdushad Didei, Ben Begdushad Delifnai Velifnim. Do Eichal a gente tem que sair tanto quando estão espirrando sangue dentro dele, quanto quando estão espirrando sangue dentro do Kodesh HaKodashim. Ilu Meichal Ulam e o Mizbeach. Já de entre o Ulam e o Mizbeach, Loparte, só tem que sair Ela Bigdushad Eichal, quando estão inspirando sangue dentro do Eichal. Por que que a Mishnah, a Braita, só se refere sobre a diferença que tem Leinyan u Ktoret, e ela não se refere sobre a diferença que tem entre o Eichal e o Ulam e o Mizbeach do espirro do sangue. Que quando espirram o sangue do Kodesh HaKodashim tem que sair do Eichal. E não tem que sair de entre o Ulam e o Mizbeach. Fala que Marava sempre Shachati. Quando a Braita se refere que tem que sair de algum lugar, a Braita se refere tanto quando estão fazendo o Ktoret, quando estão fazendo o espirro do sangue. É a mesma coisa. Ou seja, se estão fazendo no Kodesh HaKodashim tem que sair do Eichal e não do Ulam HaMizbeach, estão fazendo no Eichal, tem que sair de, entre o Ulam HaMizbeach. Mas, e não faz diferença se estão fazendo o Ktoret ou se estão fazendo o espirro do sangue. Se separar, ou seja, sair daquele lugar, não, é a mesma coisa, tanto quando estão sacrificando o Ktoret, quanto estão espirrando o sangue. Fala agora. Amar Mar. כך פרשים בשעת מתן פר כהן המשיח פר אלם דבר של ציבור בסירי עבודת כוכבים gente estudou que quando espiam o sangue desses sacrifícios, tanto o sacrifício do Kohen Gadol que se espia o sangue no Eichal, tanto o sacrifício do Beidin, do tribunal, quando eles erram em alguma lei que eles ditaram, ou tanto quando eles erraram em alguma lei sobre a Avodah Zarah, tem que sair do Eichal. Pergunta que Maram Inala, de onde que a gente sabe? Amarapedat, ati akapará kapará miyom kipur. A gente aprende da palavra kapará kapará de Yom Kippur. Ou seja, nesses três korbanot está escrita a palavra kapará. Em Yom Kippur está escrita a palavra kapará. Já que é a mesma palavra, a gente aprende uma Gzeirá Shavá. Do mesmo jeito que em Yom Kippur, quando estão espirrando o sangue, tem que sair do lugar onde estão espirrando, como a gente estudou antes na Gmará, que a Gmará aprendeu de Lechaper. Assim também, nesses três korbanot, nesses três sacrifícios, quando estão espirrando o sangue do Eichal, tem que sair do Eichal. Fala, Gmará. Amar avacha barahava shma mina ma'alot deorata. Se a gente dá uma olhada em Masechet Kelim, no Trato de Kelim, a gente vai ver que tem muitas gdushot no mundo. Ou seja, a maior gdushah é o Kodesh HaKodashim. Depois tem o Kodesh, o Eichal, depois tem o Ulam, depois tem entre o Ulam e o Mizbeach, depois tem Ezrat Nashim, tem Ezrat Kohanim, depois Ezrat Israel, depois Ezrat Nashim, depois tem Machane Leviar, Abai, depois tem o Chel, tem muitas Ma'alot, ou seja, muitos lugares onde a santidade de cada lugar é de mais alto nível do lugar anterior. Então fala Gmará disso que a gente estudou agora, que a gente tem que sair de entre o Ulam e o Mizbeach. A gente vê que essas diferenças de santidade nesses certos lugares, elas são diferenças de santidades que foram citadas pela Torá. Não são os Chachamim que inovaram essas diferenças de santidades, e sim a Torá inovou essas diferenças de santidades. E assim a gente recebeu, que Moshe Rabbeinu recebeu essas certas leis no Monte de Sinai. Por quê? De onde que a Gemara sabe isso? Que se você vai me falar que essas diferenças de santidades são os Chachamim que inovaram, mas na Ulam e na Mizbeach, por que que de entre o Ulam e o Mizbeach a gente tem que sair? Porque Dilma Mikru Veayr, talvez a pessoa vai acabar entrando no Eichal. As Mikulaz Aranami Nifreshu Dilma Mikru Veayr. Fala agora o seguinte: se a gente estuda que as malot são de Oraita, se a gente estuda que as diferenças de santidade desses diferentes lugares é de acordo com a Torá, então a gente tem que sair do Eichal. Então a gente fala, sabe o que? Já que você não pode estar no Eichal, então saia de entre o Ulam e o Mizbeach também. Por quê? Porque a gente faz um decreto. Se você não vai sair de entre o Ulam e o Mizbeach, você vai acabar entrando no Eichal. E no Eichal é proibido. Mas por que que a gente só decreta entre o Ulam e o Mizbeach? Que a gente decreta o lugar que é santo antes do lugar onde que é o proibido. Ou seja, o lugar que é proibido de estar o Eichal. Então, um lugar antes do Eichal, ou seja, entre o Ulam e o Mizbeach, lá não se pode ficar de acordo com os Chachamim. Mas se você vai me falar que tudo é de Rabanan, que não tem diferentes santidades em nenhum lugar, de acordo com a Torá, então a gente tem que pensar logicamente. As pessoas sabem que não tem nenhuma diferença. Se uma pessoa que está entre o Ulam e o Mizbeach, a gente tem medo que ele vai acabar entrando dentro do Eichal, a gente tem que ter medo que uma pessoa que está no pátio, que é antes do Ulam e o Mizbeach, de entre o Ulam e o Mizbeach, ele também vai acabar entrando no Eichal. Então por que que a gente não faz esse decreto? Então daqui a gente pode deduzir que as Ma'alot são de Oraita. Fala, não dá para provar isso. Mesmo se as diferenças de santidades em todos os lugares são de Rabanan, ou seja, os Chachamim que inovaram essas diferenças, assim também dá para entender qual que é a diferença entre o lugar que é entre o Lam e o Mizbeach e o lugar que é o pátio. Por quê? Que bem o Lam e o Mizbeach, entre o Lam e o Mizbeach, queima de Lomafsik Midi, Lomin Keramilta. Já que não tem nada que separa entre o Lam e o Mizbeach e o Ichal, as pessoas vão acabar se confundindo. Eles estão andando entre o Lam e o Mizbeach, vão acabar entrando no Ichal também. Azará, mas no pátio, o que vai dizer que o Mizbeach Achitzot de Mafsik, já que tem o Mizbeach que ele separa entre o pátio e o lugar que é chamado de Ben Olam Ben Mizbeach, então, Min Keramilta, é uma coisa clara, as pessoas veem a diferença. Ou seja, as pessoas sabem, na Zerá a gente pode andar do Mizbeach para frente, não pode andar, uma coisa que dá, não dá para passar despercebido. Já entre o Lam e o Mizbeach e o Eichal, não tem nada que separa. Então as pessoas acabam entrando. Então fizeram um decreto que as pessoas não podem estar entre o Lam e o Mizbeach. Fala Gmará, Amarava, Shma Minak Dushat Ulam Veichal, Chada Miltai. Deis al kadatach shtei kdushot ninu, ulam gufei gzeira, veneiko venigzo gzeira li gzeira. Fala Gmará, Rava disse que a gente pode deduzir que a santidade do ulam e do eichal é uma santidade só. Ou seja, não tem diferenças de santidades entre o ulam e o eichal. A gente sabe que o eichal era dividido em Kodesh HaKodashim, Kodesh, depois tinha um certo corredor que era chamado de ulam, que ficava na frente do eichal. Fala Gmará, a santidade do Ulam e do Eichal é uma santidade só. Então quando a gente fala que nenhuma pessoa pode estar no Eichal, quando a gente faz o Ktoret no Eichal, isso também está incluído o Ulam, porque o Ulam tem a mesma santidade do Eichal. E por isso a gente fala que como decreto, não pode ter ninguém entre o Mizbeach e o Ulam. Fala Gmará, de Isal Kadatach Shteg do Shod Ninu, porque se você me disser que o Ulam não tem a mesma santidade que o Eichal, então o que vai sair? Que quando a Torá fala que a gente não pode estar no Eichal na hora que estamos fazendo o Ktoret no Eichal, no Ulam sim pode estar, porque o Ulam não faz parte da santidade do Eichal. Então o que vai sair? Ulam gufe gzeira, por que não pode ter ninguém dentro do Ulam? É um decreto de Chachamim. Veneikum venigzo gzeira legzeira, então a gente está fazendo agora um decreto para o decreto. Se não pode estar no Ulam, então não pode estar entre o Ulam e o Mizbeach. O que vai acontecer? Uma pessoa vai entrar no Ulam e o Mizbeach, talvez ele vai acabar chegando dentro do Ulam. Dentro do Ulam não tem problema entrar. Por quê? Porque o Ulam não tem a santidade de Eichal. Então por que a gente vai decretar que entre o Ulam e o Mizbeach não pode entrar? Já é suficiente a gente decretar que no Ulam ninguém pode entrar. Fala agora, bom, pode ser que o Ulam e o Eichal são duas... são diferentes santidades. Porém, o Ulam, o Ben Olam, o Ulam Mizbeach HaKdushai. O próprio, o mesmo se o Eichal e o Ulam não são a mesma santidade. Eles têm duas santidades diferentes, mas o próprio Ulam e o lugar que é chamado entre o Ulam e o Mizbeach, eles são uma santidade só. Então, e Eichal e Ulam, Shtei Kdushot, já o Eichal e o Ulam são duas santidades. Então, quando a gente decreta que... já que a Torá fala pra gente que ninguém pode estar dentro do Eichal, a gente quer decretar para a pessoa não acabar chegando dentro do Eichal, a gente fala que o lugar que tem a santidade um antes do Eichal, não pode ninguém estar lá. Qual que é esse lugar? É tanto o Ulam quanto entre o Ulam e o Mizbeach, porque eles são uma santidade só. Fala agora. Bechol yom ayachote beshel kesef. A cada dia eles usavam uma pá de prata para pegar as brasas do Mizbeach, para sacrificar com elas, fazer o incenso do Ktoret. Já em Yom Kippur se usava uma pá de ouro. Pergunta a Gmará, por que todos os dias se usava uma pá de prata? Maitama, a Torá chasa a mamonacha de Israel. A Torá teve piedade sobre o dinheiro do povo de Israel, já que colocar brasa numa pá de ouro, ela desgasta o ouro e eles teriam que trocar essa pá muitas vezes, ia custar muito caro. Então a Torá falou para usar uma pá de prata, que é mais barata. E nesse dia, em vez de pegar com uma pá de prata, como todos os dias, e jogar numa pá de ouro, ele pegava já com a pá de ouro e entrava com ela. Por que ele não tinha que trocar de pá para pá? Mas então, Mishum Chushá de Kohen Gadol, já que o Kohen Gadol tinha que fazer todos os trabalhos de Yom Kippur sozinho, para ele não ficar cansado, eles evitaram ele ficar cansado através que ele não precisa trocar de pá. Bechol Yom Mishalal Bat Kabim. A gente estudou que a cada dia eles pegavam 4 cabim, eles jogavam numa pá de 3 cabinas, e um kav caía para fora. Isso que está escrito aqui, Tananit Fazul Lo Kav Gechalim. Um kav caía para fora. E o que, que ele fazia? O Mechabdan Lama, tinha um certo riacho que passava no Beit HaMikdash, e eles varriam essas brasas para dentro do rio. Fala, Gmará. Tanichada Kav, Vitaneidach Kabam. Em um lugar a gente estudou que um kav caía para fora. Em outro lugar a gente estudou que 2 cabim caíam para fora. Fala, Gmará. Bishlomach Detani Kav. Isso que está escrito que um kav caía para fora é Rabaná, está indo de acordo com Rabaná. Ela Ach de Kabai, Ach de Tani Kabai. Essa braga que está escrito que 2 cabim caíam para fora. Mani, Lora Banan, Lora Biosi. Não é nem de acordo com Rabanan, nem de acordo com Rabiosi. A gente estudou na Mishnah que Rabiosi sustenta que eles pegavam 6 cabim e 3 cabim caíam para fora. Então, Rabanan fala 1, Rabiosi fala 3, mas quem fala 2? Amarav Chizda. Rabi Ishmael Benosh Rabi Yochanan Bebrokai. Isso está indo de acordo com Rabi Ishmael, o filho de Rabi Yochanan, o filho de Broca. Detalhe, Rabi Ishmael Benosh Rabi Yochanan Bebrokai. Beshel Kabaim Ayamachniz. Ele levava para dentro do Ihal com uma pá de 2 cabim. Então, se ele tirava 4, ele jogava para 2, então caíam 2 cabim para fora. Ravashi amar, Ravashi diz, afino tem a Rabiosi, mesmo se a gente falar que está indo de acordo com a Rabiosi. Veachika amar, assim, essa braita disse. Bechol yom ayachote beshel se'a midbarit. A gente sabe que as medidas passaram diferentes. Uma grande trajetória. No começo era chamado de Seá Midbarit. A Seá era a Seá do deserto. A Seá do deserto continha dentro dela 6 cabim. Já depois mudaram para Seá Yerushalmi. Eles modificaram as medidas e um Seá tinha dentro dele só 5 cabim. Então o que, que acontece? A Braita disse para a gente assim: a cada dia ele pegava uma pá que tinha dentro dela Seá Midbarit, ou seja, 6 cabim. O Meare, e ele jogava, e quantos cabim Yerushalmim tinham num Seá Midbarit? Tinham 5 cabim Yerushalmim. 5 cabim Yerushalmim, eles adicionaram um sexto para as medidas. Então o Seá, que continha dentro 6 cabim, agora o Seá contém dentro dele, os 6 cabim são 5, eles se transformam em 5 cabim. O Meare Letoch Shloshet Kabim Yerushalmiot. Então esses 5 cabim, ele jogava para 3 cabim Yerushalmiot. 5 cabim Yerushalmiot para 3 cabim Yerushalmiot, que são 6 cabim Midbariot. Então, porque eles aumentaram um sexto as medidas. Então o que, que acontece? Que se de 5 cabim Yerushalmiot, eles jogam para 3 cabim Yerushalmiot, quantos caem para fora? 2. Isso que a Braita falou, que 2 cabim caem para fora. Então isso está certamente indo de acordo com a opinião de Rabi Yossi. Bechol yom haita kveida, vayom kala. Todos os dias a pá era pesada e hoje ela é leve. Tana, a gente estudou numa Braita. Bechol yom haita gilda ave. As paredes da pá eram bem grossas. Vayom lach, hoje eram finas. Bechol yom haita ktsara. Todos os dias a pá, a mão da pá onde o Kohen segurava nela, ela era curta. Vayom arukai. Hoje a mão onde ele segurava a pá era bem comprida. Para quê? Maitama, por quê? Que deixe esse o Kohen Gadol Messaiato. Para que ele use o braço dele, ajude ele a apoiar para segurar a pá. Se a mão da pá ia até o final do braço dele, ele ia conseguir segurar a pá, apoiar a pá dele no braço. Não precisava colocar toda a força na mão. Tana, a gente estudou numa braita. Bechol yom lo haya lam yashtik. Todos os dias a pá não tinha nenhum sininho, nenhuma argola que fazia barulho. Vayom haya lam yashtik. E naquele dia ele sentia uma argola que fazia barulho. Quando ele andava, essa argolinha batia no pai e fazia barulho. Divrei Benazgan. Eu te explico pra gente que está escrito no Pasuk que vai se escutar a voz do Kohen Gadol quando ele entra. Que voz vai escutar? Desse anel que batia na pá, fazia barulho. Fala, Gmará. Todos os dias, o ouro da pá que eles entravam no Eichal era um ouro verde. E hoje era vermelho. Fala, Gmará. Amarav Chizda. Shiva Zahavim. Tem sete tipos de ouro. Zahav, ouro. Zahav Tov, o ouro bom. Zahav Ofir. Mas a gente vai explicar por que ele chama Ofir. Zahav Mufaz, Zahav Shachut, Zahav Sagur, Zahav Parvai. Agora vai explicar. Zahav, Zahav Tov, de onde que a gente vê que tem ouro e ouro bom? Dechtiv, Zahav Aretzai Tov. Está escrito que o ouro daquele lugar é um ouro bom. Então a gente vê que tem ouro e tem ouro bom. Zahav Ofir, porque o que quer dizer Zahav Ofir? Deati Beofir, que ele vem da cidade chamada Ofir. Zahav Mufaz, o que é Zahav Mufaz? Shedomé Lepaz, que ele parece como se fosse um diamante que é amarelado. Zahav Shachut, que quer dizer um Zahav Shachut? Shenitva Kechut, que é um ouro tão mole que dá para, como se fosse transformar ele em fios. Zahav Sagur, o ouro que fecha. Shah Sheniftach, Kolachaniyot Nisgarot. Quando esse ouro é vendido na praça, todas as outras lojas fecham. Zahav Parvai, Shedomé Ledama Parim. É um ouro que é vermelho, que ele parece com o sangue de bois. Avashi Amar Hamishai. Avashi diz que são cinco tipos de ouro, e não sete. Vecholchad Vechad, Idmei Zahav, Zahav Tov. Todos esses tipos de ouro, esses cinco, ele tem a diferença neles mesmo entre o ouro simples e o ouro bom. Tanen Amiachim. A gente citou numa braita que por que que tem um ouro que chama Zahav Parvaim, porque ele é um ouro que parece com sangue de bois. Todos os dias o ouro dela era verde. E hoje o ouro dessa pá era vermelho. Isso é o ouro Parvaim, que ele parece como sangue de bois. Então a gente vê da Braita aqui, Zahav Parvaim é o ouro que parece com sangue de bois. Fiquem com a gente, Bezrat Hashem, nessa próxima página, a gente vai estudar mais leis sobre os sacrifícios de Yom Kippur.